senhores deputados. Vejo que alguns partidos não têm ninguém na primeira fila, mas como vejo algumas pessoas que costumam estar... Estava-me a esquecer que a primeira fila agora também entra para o centro-direito. E, portanto, podemos começar e... Antes de iniciarmos propriamente a ordem do dia, temos a senhora secretária Maria Lúcia Rosinha, que vai fazer o favor de ler um conjunto de iniciativas que entraram e foram admitidas. Por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde a todas e a todos e passo a anunciar. Proposta de Lei 83, iniciativa do Governo. Proposta de Lei 84, do Governo. Proposta de Lei 85, do Governo. Projeto de Lei 782, do Sr. Deputado Paulo Muniz e outros, do PSD. Projeto de Lei 783, da Sra. Deputada Maria Manuel Rola e outros, do Bloco de Esquerda. Projeto de Lei 784, da Sra. Deputada Isabel Pires e outros, do Bloco de Esquerda. Projeto de Lei 785, do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Projeto de Lei 786, do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Projeto de Lei 787, da Sra. Deputada Ana Mesquita e outros, do PCP. Projeto de Lei 788, do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, do CDS-PP. Projeto de Lei 789, do Sr. Deputado Adão Silva e outros, do PSD. Projeto de Lei 790, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, não inscrita Cristina Rodrigues. Projeto de Lei 791, da Sra. Deputada Cristina Rodrigues, não inscrita. Projeto de Lei 792, do Sr. Deputado António Filipe e outros, do PCP. Projeto de Lei 793, do Sr. Deputado António Filipe e outros, do PCP. Projeto de Lei 794, da Sra. Deputada Joana Mortágua e outros, do Bloco de Esquerda. Projeto de Lei 795, da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Projeto de Resolução 1186, do Sr. Deputado Telmo Correia e outros, do CDS-PP. Projeto de Resolução 1188, da Sra. Deputada não inscrita Joacine Catar Moreira. Projeto de Resolução 1189, da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Projeto de Resolução 1190, da Sra. Deputada não inscrita Cristina Rodrigues. Projeto de Resolução 1191, do Sr. Deputado João Dias e outros, do PCP. Projeto de Resolução 1192, do Sr. Deputado André Silva e outros, do PAN. Projeto de Resolução 1193, do Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal. Projeto de Resolução 1194, da Sra. Deputada Ana Rita Bessa e outros, do CDS-PP. Projeto de Resolução 1195, do Sr. Deputado Adão Silva e outros, do PSD. Projeto de Resolução 1196, do Sr. Deputado Luís Leite Ramos e outros, do PSD. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria Luís Rosinha. Vamos, então, entrar na ordem do dia, que tem no primeiro ponto a apresentação e discussão do relatório sobre a aplicação da Declaração de Estado de Emergência no período de 2 a 16 de março de 2021. E eu aproveito desde já para comunicar às senhoras e senhores deputados que já temos quórum para todas e quaisquer votações. Tem a palavra para este efeito o Sr. Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, este relatório sobre a aplicação do estado de emergência entre 2 e 16 de março, é mais um exercício de transparência e de sujeição ao escrutínio democrático do Governo por parte da Assembleia da República, que autorizou, determinou a aplicação do regime de estado de emergência desde novembro e designadamente neste período. É, aliás, o 12º relatório que é aqui discutido em plenário e, desde março do ano passado, o 19º relatório que o Governo apresenta à Assembleia da República com imensa documentação, não apenas das áreas governativas, mas das estruturas da área da segurança interna, da saúde, que têm intervenção na coordenação da aplicação do estado de emergência. Este período é um período que prova que a Assembleia da República, o Presidente da República, o Governo, na forma como o executou, estiveram certos na aplicação deste tipo de medidas. Porque durante esta quinzena verificaram-se dois resultados que nos criam resiliência para prosseguir este caminho. Tivemos uma redução para cerca de metade do número de casos, para cerca de um terço do número de óbitos, para menos de metade do número de internados durante esta quinzena, para menos de metade do número de internados em unidade de cuidados intensivos relativamente ao início de março e uma redução de 65 mil para 35 mil do número de casos ativos em apenas 2 semanas. Foi, aliás, a verificação deste resultado que nos permitiu, no debate que então fizemos sobre a fase seguinte da aplicação de estado de emergência, discutir como iniciar um plano de reabertura da sociedade portuguesa. Foi ao abrigo das lições dos resultados animadores deste período que foi possível ao Governo, estamos a falar aqui do período 2 a 16, aprovar aquilo que é um plano de global abertura da sociedade portuguesa, que tem vindo a ser aplicado desde 15 de março, numa lógica quinzenal, e que tem um plano de concretização que é conhecido de todos e que vai até 3 de maio. Foi, aliás, durante este período também que a vacinação entrou numa fase de vacinação em massa, quer relativamente aos idosos acima dos 80 anos, e como foram definidas as condições para a reabertura das escolas. Dar espaço para que o Serviço Nacional de Saúde responda também a outras patologias. Dar confiança aos agentes económicos para a retoma. É este o caminho que nos provou, durante esta quinzena, os portugueses ativamente contribuíram para este resultado. Que os órgãos de soberania estiveram certos nas decisões tomadas. É este caminho que nos ilumina a querer, com sentido de estoicismo, com sentido de coesão nacional, a continuar para consolidar estes resultados e não deitar nada a perder.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Sr. Deputado João Fiquinho de Figueiredo, penso que não vai intervir, ou vai? Não. Sr. Deputado André Ventura, vai ou não? Vai. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Ministro, apresenta-se hoje nesta Câmara e diz que este relatório é um exercício de transparência ou um exercício de fantasia. Se quisermos pegar nas suas palavras que dizem o seguinte: os resultados deste período mostram que o Governo estava certo. E apresenta-nos aqui os números que foram a redução do número de internados, do índice de transmissibilidade, etc. O que este relatório não apresenta neste período é o número de falências que se verificaram neste mesmo local, neste mesmo país e neste mesmo período. O número de desempregados que aumentou em quase um quarto. O número de pessoas que tiveram que procurar rendimentos no rendimento social de inserção e no rendimento de desemprego. É isso que este relatório não apresenta e deveria apresentar. Mas ter o Sr. Ministro da Administração Interna apresentando-se nesta Câmara dizendo que foi nesta altura que o Governo conseguiu finalmente apresentar o seu plano de abertura da sociedade, quando todos sabemos que o Presidente da República teve que exigir 3 vezes ao Governo um plano de desconfinamento sem que nenhuma margem houvesse por parte do Governo Socialista, sabendo que o que estava previsto para março era quase metade da população vacinada e o que temos é muito aquém disso que tinha sido definido por António Costa, sabendo que uma das vacinas, a AstraZeneca, tinha sido já, em vários relatórios internacionais, apontada como causadora de problemas à população civil e, sobretudo, à mais idosa. E o Governo, sem fazer absolutamente nada, deixou que se provocassem danos, alguns deles irreversíveis, à saúde pública. Este é o resultado do vosso estado de emergência, é o resultado do vosso exercício de transparência e é o resultado do vosso exercício de comando de um país.
Obrigado,
que em emergência, vou terminar, Sr. Presidente, que em comando de emergência precisava de outro governo e de outro ministro ao comando. Muito obrigado.
Tem a palavra a senhora deputada Mariana Silva dos Verdes, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente, senhores membros de governo, senhoras e senhores deputados. Manda a lei que o governo traga à Assembleia da República o relatório sobre a aplicação da declaração de estado de emergência. A dúvida que nos assalta ao ler mais esta versão é se o governo tem verdadeira consciência do turbilhão em que se transformou a vida dos portugueses. Ou se, pelo contrário, funciona apenas na estabilidade do quadro normativo de combate à pandemia de que nos fala a versão que hoje temos em debate. Damos 3 exemplos. Continuamos a não ter nestes relatórios qualquer referência ao apoio para a saúde mental, quer seja no ponto referente à saúde, quer seja no ponto da educação, onde seria de esperar que este relatório pudesse ser mais específico. Podemos ler, por exemplo, que, e passo a citar, prosseguiram as emissões televisivas do Estudo em Casa, quer nos conteúdos do ensino básico, quer no ensino secundário. Fim de citação. Estamos na estabilidade do quadro normativo. É até referido que teve lugar um webinar a 11 de março que abordou o tema da saúde mental e qualidade de vida em ambiente de ensino digital. Mais uma panaceia bastante estável. Mas não nos diz se, face às evidências de fadiga pandémica, face aos problemas com centenas de milhares de jovens que estão e estiveram confinados durante meses, se foram reforçados os psicólogos nas escolas, se foi necessário fazer uma intervenção mais direta, se existem programas de prevenção da saúde mental de crianças e jovens. No que diz respeito aos transportes públicos, a estabilidade do quadro normativo leva o Governo a afirmar que a oferta de transporte público continua a dar resposta adequada às necessidades de mobilidade das pessoas. Ora, este é um tema que os Verdes fazem questão que seja analisado, porque não basta atirar com os números de Lisboa e Porto, e mesmo esses não encaixam com as carruagens apinhadas em hora de ponta, pois existem muitas localidades em que a única garantia de transporte público é a escola em regime presencial. E, mais uma vez, temos uma pescadinha de rabo na boca. Se não há oferta, não haverá procura. E, se assim for, o argumento da falta de procura estará sempre atual. Terceiro exemplo, os números da violência doméstica também deveriam constar neste relatório, pois a obrigatoriedade das vítimas e agressores permanecerem em casa mais horas, no momento de saturação, quando é mais difícil pedir ajuda e sair dessa espiral de medo, trouxe problemas que claramente saem da estabilidade normativa e ainda mais difícil para os idosos que sofrem de violência doméstica em silêncio, presos nas suas próprias casas, porque são uma população mais vulnerável à doença. O problema, Sr. Ministro, é que são apenas 3 exemplos dos muitos que poderíamos dar. A estabilidade normativa significa instabilidade na vida de muitos portugueses, disse.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN, por favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, membros do Governo aqui presentes. O período a que reporta este relatório aponta-nos para uma tendência decrescente de novos casos, à exceção da região autónoma da Madeira, apesar de sabermos hoje que está a haver já uma inversão desta tendência, de acordo até com a reunião recente do Infarmed. Na quinzena em questão, se o RT já, médio já era mais baixo dos valores atuais, na ordem de 1,05%, analisados os casos de infecção notificados para esse período, volta a verificar-se que a maioria era, por exemplo, atingia a classe do sexo feminino com menos de 50 anos. Esta tem sido uma constante dos últimos tempos, nos últimos relatórios, para o qual já alertámos no sentido de serem adotadas medidas e também identificadas as possíveis causas e, consequentemente, pensadas medidas de ação mais eficazes a adotar. E falando no caso do género feminino, não podemos deixar também aqui de sublinhar que este relatório hoje cruza-se com o relatório que foi apresentado ainda há poucas horas desta manhã do FNUAP relativamente à violência contra mulheres e a violência doméstica, como acabou de referir a senhora deputada, é sem dúvida um flagelo que mais uma vez não vem escrito nas linhas do relatório e que era fundamental também percebermos em que medida é que esta crise da Covid-19 e socioeconómica está a afetar também nesta dimensão. Mas relativamente